Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando a gente fala sobre engenharia de segurança, nós projetamos tipo um cofre perfeito, certo? Fechaduras biométricas, paredes de aço reforçado, sensores de movimento super modernos.
A matemática da segurança que, no papel, é impecável.
Exatamente, é linda no papel. Mas aí você vai até o local da instalação, lá no mundo real, e descobre que a pessoa responsável por operar esse cofre simplesmente decidiu colocar um tijolo velho segurando a porta aberta.
Nossa, e por que alguém faria isso?
Porque é simplesmente mais rápido do que digitar a senha inteira toda vez que ela precisa guardar uma caixa lá dentro, sabe?
Pois é. E de repente, tipo, toda aquela tecnologia bilionária, todo aquele sistema à prova de falhas é completamente anulado por uma conveniência humana banal. É o famoso jeitinho derrotando o algoritmo.
Sim, é bem por aí. E é exatamente essa tensão que nós vamos analisar hoje. O nosso foco principal é uma questão central que emerge do material que estamos examinando, que é a modernização digital das compras públicas no Brasil.
Um assunto gigante, né?
Gigante, super complexo. A grande pergunta que vai guiar nossa discussão é se essas novas ferramentas digitais, tipo o sistema Contrata Mais Brasil e os limites objetivos de preços, se isso tudo é realmente suficiente para garantir a impessoalidade e a eficiência no Estado.
Certo. Ou se, do outro lado, a falta de preparo político, as brechas humanas e a nossa cultura política vão continuar, sabe, subvertendo o processo licitatório. E é muito importante deixar claro para quem nos acompanha que todo o escrutínio e os argumentos que vamos debater hoje saem direto da análise de especialistas.
Exato.
É uma análise profunda sobre a plataforma Contrata Mais Brasil, a nova legislação de licitações e, claro, a realidade nua e crua de quem senta na cadeira de gestor público todos os dias.
Bom, para começar a delinear onde nós estamos nessa discussão, eu defendo firmemente que sim, a estruturação digital funciona. A automação de demandas e a aplicação rigorosa de critérios matemáticos, tipo limites inegociáveis para preços absurdos, criam um escudo real e prático contra a corrupção.
Entendi. Mas olha, eu já venho de uma perspectiva bem diferente aqui. Eu argumento que essas soluções puramente de sistema, por melhores que sejam, elas são insuficientes.
Insuficientes?
Sim, elas esbarram e muitas vezes são engolidas pela cultura política local. Quando você tem gestores sem capacitação, ou pior, mal intencionados mesmo, essas regras objetivas viram, na verdade, ferramentas subjetivas. Ferramentas para direcionar contratos e fraudar o sistema por dentro.
É, eu vejo por que você é cético em relação a isso, mas deixa eu te mostrar como a mecânica da plataforma Contrata Mais Brasil muda o jogo logo na base, sabe? Nós estamos falando de uma revolução completa na forma como o município se conecta com o pequeno fornecedor.
Como assim, na base? Dá um exemplo.
Imagina que você é um microempreendedor individual, um MEI. Tá? E você faz manutenção de ar-condicionado. Antes, você precisava ficar monitorando diários oficiais obscuros da prefeitura, lendo PDF minúsculo.
Ninguém faz isso na vida real.
Ninguém. Mas hoje, a tecnologia usa o seu CNA. E, bom, para quem não está tão familiarizado, o CNA é basicamente o código de identidade da sua empresa que diz exatamente o que você faz. A plataforma lê esse código e dispara um alerta direto no seu WhatsApp dizendo: "Olha, a escola aqui do seu bairro precisa consertar dois aparelhos."
A conveniência tecnológica desse fluxo é inegável, eu concordo plenamente com isso.
Mas vai muito além da conveniência, entende? O sistema corta pela raiz burocracias que paralisavam pequenos reparos no município. Ele dispensa o que chamamos de ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar.
Que é um terror burocrático, né?
Um calhamaço enorme de papelada só para justificar a troca de, sei lá, uma janela quebrada. O sistema dispensa o ETP e o termo de referência para essas compras muito pontuais. Mas olha, o grande trunfo para mim é o poder de barrar aventureiros com base em matemática pura.
Matemática pura. Como assim?
O material detalha, por exemplo, a regra que rejeita de forma automática os preços de obras de engenharia que fiquem abaixo de 75% da estimativa de mercado. Então, se a prefeitura calcula que fazer uma ponte custa 1 milhão e chega alguém oferecendo fazer por 600 mil, o sistema simplesmente diz não.
Ele trava a proposta.
Ele trava. Ele diz: a matemática não fecha. Você não consegue comprar o cimento e pagar os pedreiros com esse valor. Isso mata no ninho o surgimento daquelas obras inacabadas clássicas, sabe? Aqueles elefantes brancos que sangram o orçamento dos municípios há décadas. É o sistema protegendo o interesse público de forma objetiva.
Olha, essa é uma bela arquitetura de software, não vou negar. Mas com todo o respeito, você está ignorando completamente o fator humano que opera o mouse no fim do dia.
Mas o sistema tira a decisão subjetiva da mão dele.
A tecnologia simplifica fluxos, isso é ótimo, mas ela não consegue suprimir o problema central das prefeituras brasileiras, que é a chamada pessoalidade. O material ilustra isso de uma forma muito, muito crua. Nós temos prefeitos que tratam o município inteiro como se fosse a extensão do quintal de casa.
É, infelizmente a gente vê muito isso.
Lembra do caso citado no texto sobre aquele prefeito em Minas Gerais? Ele mandou pintar os prédios públicos da cidade inteira, bancos de praça, tudo de azul e branco. E por quê? Pelo simples fato de que ele é um torcedor fanático do Cruzeiro.
Sim, eu lembro. É um exemplo clássico, quase caricato, de desvio de finalidade.
Mas é mais do que caricato, é a prova material de que a vontade do chefe do executivo sempre passa por cima da racionalidade institucional. E o material vai além. Fala de gestores que desviam dinheiro que deveria, por lei, ir para infraestrutura ou merenda escolar e usam isso para pagar 700 mil reais em um show de música sertaneja em praça pública.
A famosa política do pão e circo, né?
Exatamente. A política do pão e circo ainda dita as regras. Então pensa na realidade. Você virar para um pregoeiro municipal, que muitas vezes é um cara num cargo comissionado, ganhando mal, e exigir que ele aplique penalidades severas contra uma empresa só porque o sistema deu um alerta, ignorando que é a empresa do compadre do prefeito. Isso é ignorar a dinâmica de coação. O algoritmo não protege o funcionário da demissão, entende?
Entendo. É um ponto forte, confesso. Se você focar só no final da linha, na hora de punir e bater de frente com o prefeito, realmente o lado humano fraqueja muito. Mas é exatamente aí que entra um outro mecanismo do sistema, o planejamento proativo. Ele seca a fonte do improviso antes da pressão acontecer.
Você diz na fase de preparação da licitação?
Isso. Eu estou falando especificamente do PCA, o Plano de Contratação Anual. Quando um departamento de licitação municipal implementa o PCA, ele não está apenas preenchendo planilhas num Excel para mandar para o Tribunal de Contas. Ele está mudando a engrenagem temporal da prefeitura.
Peraí, como exatamente uma planilha, por mais bem feita que seja, impede o prefeito de fazer o que ele quer na hora que ele quer?
Porque o PCA exige que todas as secretarias digam no início do ano tudo o que elas vão precisar comprar ao longo dos 12 meses. Papel, pneu, asfalto, tudo. Ao travar isso num documento público, visível e planejado, você tira do prefeito a desculpa de ouro dele, a urgência.
Ah, a famosa contratação emergencial.
Exato. A grande festa da fraude no Brasil sempre foi a contratação emergencial. Aquela coisa de, ah, a escola destelhou, precisamos comprar telha para amanhã, contrata a empresa do fulano sem licitação. Com um PCA rodando de forma integrada no portal, o direcionamento perde muito espaço.
Faz sentido na teoria, mas...
E tem mais um detalhe crucial. A plataforma digital traz visibilidade nacional instantânea. Antes, um edital de compras era pregado no mural físico, na parede da prefeitura, e só aquelas quatro empresas amigas da cidade participavam. Hoje, com tudo online aberto, 30 empresas do Brasil todo entram na disputa ao mesmo tempo.
Aumenta a concorrência.
Exponencialmente. E aí o direcionamento se torna logisticamente quase impossível. O prefeito não consegue ligar e combinar preço com 30 desconhecidos de outros estados. A escala mata a fraude.
Me desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que o planejamento burocrático, por si só, engessa a má-fé. Deixe-me explicar o porquê detalhando o que acontece dentro do próprio sistema que você defende com tanto afinco. Há um gargalo arquitetônico fatal no Contrata Mais Brasil.
Um gargalo fatal? Onde?
Sim, todo esse fluxo maravilhoso que você descreveu, captação de propostas, alertas modernos no WhatsApp, múltiplos participantes do Brasil inteiro, tudo isso culmina numa única etapa final do sistema. É literalmente um botão na tela escrito aprovar ou rejeitar a demanda. E adivinha quem tem a senha desse botão mágico?
A autoridade superior competente.
Que é o chefe do executivo, o prefeito ou seu secretário de confiança.
Sim, é o rito hierárquico, mas a aprovação deles deixa um rastro inegável no sistema.
Deixa um rastro, claro, mas não trava a caneta. Presta atenção no caso claríssimo de Brumadinho que o material cita. O gestor municipal lá já tinha uma empresa chamada Laranja, toda palavrada, para assumir os ônibus do transporte escolar.
Uhum.
Quando a licitação foi para o ar no sistema digital, obviamente as outras empresas sérias viram que o edital estava completamente viciado e restritivo. O que elas fizeram? Apresentaram 8 impugnações técnicas no sistema, todas super fundamentadas e corretas.
E o secretário analisou?
O que o secretário fez foi ir lá no sistema, logar com a senha dele e simplesmente rejeitar de forma sumária e genérica todas as 8 impugnações. Por quê? Para proteger a empresa aliada e tocar o barco.
Caramba!
Então eu pergunto, a transparência digital serviu para quê nesse caso? Serviu apenas para gravar o crime em resolução 4K? O sistema evidenciou a irregularidade para todo mundo ver, mas não impediu a assinatura do contrato fraudulento. O algoritmo, no fim do dia, não tira a caneta da mão do prefeito.
Eu entendo perfeitamente a sua frustração com esse gargalo do botão final. Mas olha, eu enquadro essa situação de uma forma totalmente diferente da sua.
Como assim? O crime aconteceu igual?
Aconteceu, mas pense nas consequências. Quando o prefeito clica em rejeitar 8 vezes seguidas contra pareceres puramente técnicos e o sistema registra e carimba isso com data e hora para o Brasil inteiro ver, ele não está apenas contornando a lei. Ele está literalmente produzindo as provas contra si mesmo e entregando de bandeja para a Polícia Federal e para o Ministério Público.
Isso se o Ministério Público investigar a tempo.
Mas o rastro digital é indestrutível. A impunidade diminui porque a prova é cristalina. Mas tudo bem, vamos avançar um pouco na nossa análise. Já que você aponta que quem decide no final ainda é muito blindado pela política, a gente precisa olhar para como as propostas em si são julgadas antes de chegar no prefeito. É aqui que entra a verdadeira guerra nas licitações, a guerra em torno do menor preço.
Que é exatamente onde a grande maioria das fraudes criativas realmente acontece.
Exato. E é por isso que as novas regras dão âncoras robustas para o servidor se defender. Pense na Instrução Normativa 73, que o texto base aborda, que lida com a compra de bens e serviços. A regra diz, de forma objetiva, que propostas que fiquem abaixo de 50% do valor estimado pelo mercado são inexequíveis. Ponto. O sistema simplesmente não deveria aceitar ou o pregoeiro tem obrigação de desclassificar.
A regra dos 50%?
Isso. Vamos traduzir isso para a realidade. Se uma ampla pesquisa de mercado diz que um computador básico custa R$ 2.000 e uma empresa entra na disputa oferecendo esse mesmo computador por R$ 800, aceitar isso não é economizar dinheiro público, como prefeitos adoram dizer. É encomendar um desastre.
Sim, porque a empresa obviamente não vai conseguir entregar um computador que vale R$ 2.000 por R$ 800. A conta não fecha.
Exatamente. Ela vai entregar uma carcaça vazia, ou vai atrasar, ou não vai entregar absolutamente nada. É por não termos essas travas rígidas antes que o material descreve aquelas situações revoltantes e aberrantes. Prefeituras recebendo papel higiênico esburacado que desfia na mão.
Ah, o caso dos produtos de limpeza.
Isso. Os caminhões de produtos de limpeza que chegavam nas escolas e eram literalmente 97% água. Quando o pregoeiro usa a regra dos 50% hoje para desclassificar essas propostas ridículas, ele não está emitindo uma opinião pessoal que o prefeito pode contestar.
Certo.
Ele está cumprindo um dever matemático. Ele está garantindo que a escola municipal não receba água da torneira no lugar de desinfetante. O sistema protege o pregoeiro com essa regra para que ele, por sua vez, proteja a sociedade.
É um argumento muito atraente, de verdade, porque ele faz sentido lógico, sabe? A matemática parece uma barreira perfeita. O grande problema é que a fraude, na prática, não joga pela lógica da boa-fé. Você já parou para considerar que os fraudadores pegam essa sua barreira matemática de 50% e a transformam numa arma contra o próprio sistema?
Peraí, como assim? A matemática é neutra. Se o preço é menor que a metade, a empresa está fora do jogo. Como alguém pode fraudar isso?
É aí que entra a criatividade do crime. Eles fazem isso através do que o material descreve como a tática predatória da fraude do coelho. Presta atenção em como essa engrenagem roda na prática lá no portal de compras. O licitante fraudador, o coelho, ele não tem a menor intenção de vender aquele computador por R$800.
Tá, mas então por que ele dá esse lance?
Ele entra na sala de disputa virtual e começa a derrubar o preço de forma extremamente agressiva. Ele vai jogando o preço lá para baixo, despencando os valores, furando propositalmente o seu piso de proteção de 50%.
Certo, mas como eu acabei de explicar, ele fatalmente seria desclassificado por inexequibilidade.
Sim, mas o objetivo dele não é ganhar a licitação. O objetivo do coelho é apenas correr muito na frente para assustar as empresas sérias. O empresário honesto, aquele que ia entregar o computador certo, vê aquele preço suicida de R$800 piscando na tela e percebe que não consegue mais competir. O que ele faz? Ele joga a toalha, desiste e sai do pregão. O certame inteiro fica desestruturado.
Nossa, e o que acontece depois que as empresas sérias saem?
Aí é que tá o pulo do gato. Na hora de assinar o contrato ou de mandar a documentação final de habilitação, o coelho propositalmente envia um documento errado, vencido, ou manda uma mensagem dizendo: "Opa, senhor pregoeiro, errei a digitação do valor, me desculpe." Ele pede ativamente para ser desclassificado.
Entendi. E aí a fila roda automaticamente para o segundo colocado?
Exatamente. O sistema, seguindo as regras cegas dele, expulsa o coelho e puxa automaticamente o segundo ou terceiro colocado da lista. E adivinha quem é esse segundo colocado?
A empresa comparsa dele.
Na mosca. É o compadre do coelho. É uma empresa aliada do mesmo grupo político, operando em conluio. E essa empresa deixou uma proposta lá no início com preço altíssimo, muitas vezes superfaturado. As empresas sérias já foram embora assustadas. Ou seja, a sua regra matemática de corte não protegeu o Estado coisíssima nenhuma, ela foi manipulada para limpar o terreno para a fraude acontecer com o preço lá em cima.
Caramba, é uma tática bem orquestrada.
E pior, mesmo quando eles resolvem ganhar a licitação com o preço super baixo do coelho, sabe o que eles fazem? Eles assinam o contrato hoje com aquele valor inexequível e mês que vem já entram na prefeitura pedindo um aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro. Eles alegam fatos imprevisíveis, inflação, o que for. E o prefeito amigo aprova. Como o seu código matemático lida com quem manipula o próprio código do jogo? Me diz.
Olha, é um cenário assustador, sem dúvida. Mas, sinceramente, eu não sou convencida por essa linha de raciocínio de que o sistema e a lei são impotentes contra a fraude do coelho. Porque sua premissa assume que o agente público, o pregoeiro, lá na frente do computador, vai simplesmente cruzar os braços e assistir a essa manipulação de forma passiva.
Mas é o que a maioria faz por medo.
Mas a nova lei foi desenhada especificamente para quebrar essa tática de impunidade. Se um licitante faz a fraude do coelho, se ele entra frustra o certame, dá lances absurdos para espantar concorrentes e depois esquece o documento de propósito, o material é bem claro sobre o peso da resposta do Estado. O agente público não só pode, como ele tem o dever legal de iniciar um processo administrativo que suspende o direito dessa empresa de licitar com qualquer órgão público por até 3 anos. Você tira o fraudador de campo, ele morre comercialmente.
Isso na teoria da lei, mas a gente volta ao problema humano central. Quem é que tem a coragem e o peito de aplicar essa suspensão de 3 anos na vida real no interior do Brasil?
E é justamente por isso que a nova lei foca tanto em blindar tecnicamente o servidor. E isso, aliás, nos leva a um ponto fundamental do material: a batalha interpretativa e como o próprio texto da lei empodera o bom técnico. Pega, por exemplo, o uso da palavra preferencialmente na legislação.
Ok, vamos lá.
O material explora como a nova lei exige que as obras públicas usem preferencialmente a tecnologia BIM, que é o Building Information Modeling.
Que, só para contextualizar quem não conhece a fundo, não é apenas desenhar uma planta de arquitetura em 3D no computador. É um modelo de dados super inteligente.
Perfeito. É inteligente. O BIM permite que o engenheiro consiga prever, no software, até por onde vai passar cada pequeno tubo de oxigênio dentro da parede de um hospital. Isso muito antes de alguém colocar o primeiro tijolo na obra.
Previne um monte de aditivos contratuais de erro de projeto.
Exato. E aqui está o pulo do gato jurídico. No direito administrativo moderno, a palavra preferencialmente não quer dizer faz isso só se você estiver com vontade ou tiver tempo. Significa uma obrigação condicional. O gestor é obrigado a usar a tecnologia superior.
Mas ele pode escolher não usar? Se justificar, não pode?
Pode. Mas se ele quiser fazer do jeito antigo, desenhando planta 2D sujeita a erros, ele tem o ônus enorme de redigir um laudo técnico denso, comprovando por que a alternativa defasada dele é melhor ou igual ao BIM. E como, francamente, ele não vai conseguir provar isso tecnicamente, a lei força a prefeitura a elevar o seu padrão. Essa é a beleza da nova redação. Ela retira a margem gigante para o improviso e dá ao servidor íntegro uma defesa blindada pela própria lei.
Olha, eu olho para esse mesmíssimo cenário que você pintou e vejo algo radicalmente diferente.
Diferente como?
O que você chama de defesa blindada pelo texto da lei, eu chamo de abandono institucional total do servidor que está na ponta da linha. Existe um abismo, mas um abismo intransponível, entre a elegância acadêmica de uma lei escrita em gabinetes refrigerados em Brasília e a sobrevivência pura e simples de um funcionário público no interior profundo do Brasil.
Mas você acha que a exigência técnica pressiona demais o servidor, é isso?
Pressiona até o limite do impossível. O material toca numa ferida muito profunda da psicologia da administração municipal. Pensa comigo. Na grande maioria das pequenas câmaras de vereadores e prefeituras, não existe uma equipe multidisciplinar de licitação super bem treinada.
É, o quadro costuma ser enxuto.
Enxuto? Sabe quem é a equipe? É o João. É um pregoeiro só. Muitas vezes é um servidor comissionado que ganha mal e morre de medo de perder o emprego. Porque prefeitos e vereadores, por lei, não precisam ter absolutamente nenhuma formação técnica para assumir o cargo. Sobra tudo para esse servidor isolado.
É uma carga pesada de responsabilidade.
Pesadíssima. O João tem que planejar a compra, julgar a proposta da empresa de São Paulo, operar o bendito sistema Contrata Mais Brasil, muitas vezes dar o próprio parecer jurídico, porque não tem procurador disponível, e ainda no meio disso tudo, tem que aguentar o chefe buzinando no ouvido dele todo dia para dar um jeito de contratar a gráfica do amigo da campanha eleitoral.
Mas ele tem a lei federal para se escorar e dizer não.
Prefeito por 3 anos é de uma crueldade institucional gigantesca. Na prática, se ele tentar fazer um ato heróico desses, ele é sumariamente exonerado no dia seguinte e ainda sofre perseguição na cidade. O material foca fortemente no que acontece de verdade na realidade, crua. A única defesa que sobra para o agente íntegro não é aplicar sanções heróicas e bater no peito. É usar a tática da sobrevivência processual.
Que seria o quê? A documentação detalhada da discordância técnica.
Exato. O servidor anota tudo nos autos do processo. Ele engole a seco e escreve formalmente no sistema. Olha, estou dando andamento a esta contratação exclusivamente por ordem expressa do senhor chefe do executivo e deixo registrado aqui que discordo frontalmente da legalidade deste ato pelos motivos técnicos X e Y. Eles não fazem isso achando que vão salvar aquela compra ou corrigir a fraude do coelho. Eles fazem isso para evitar que a Polícia Federal arrombe a porta da casa deles às 6 da manhã daqui 3 anos.
Entendo. É uma tática de proteção do próprio CPF, né?
Sim. Toda essa superestrutura tecnológica que você elogia tanto, no fundo, empurra todo o risco criminal, moral e jurídico do processo de compras para as costas do elo mais fraco da corrente administrativa, que é o pregoeiro solitário.
Olha, eu entendo perfeitamente o peso psicológico insano dessa situação que você descreveu. é real. Mas, se você me permite olhar por outro ângulo, documentar a discordância e apontar o dedo formalmente para a ordem arbitrária do prefeito não é, de forma alguma, uma falha do sistema.
Não, como não? O contrato fraudulento vai passar igual.
Mas é o sistema funcionando exatamente como deveria através da responsabilização individual. Ao forçar o servidor a escrever essa discordância para se salvar da prisão, a arquitetura digital ilegal quebra aquela lealdade cega que antigamente era baseada na coerção. Você separa de forma muito nítida a caneta técnica do servidor da caneta política do prefeito.
Tá, a responsabilidade fica dividida.
Fica clara. E com tudo isso indo automaticamente para o Portal Nacional de Contratações Públicas, aquele espaço escuro e silencioso onde a fraude acontecia tranquilamente está diminuindo a cada dia. O pregoeiro de hoje, mesmo sob pressão, tem travas matemáticas contra propostas irreais e tem ecossistemas virtuais criptografados para lances que o prefeito não consegue violar. A tecnologia está lentamente drenando o pântano onde o direcionamento florescia livremente.
Olha, a transparência digital iluminou muitos problemas. Eu te dou esse crédito sem pestanejar. Mas a luz, por si só, não conserta a rachadura estrutural da parede, sabe? Enquanto a nossa política municipal continuar funcionando na base de entregar a praça reformada e o show gigantesco de sertanejo, e o eleitor comum não conseguir enxergar os contratos precários da merenda e do papel higiênico, a pressão política vai continuar distorcendo qualquer sistema novo que inventarem.
É uma questão cultural pública. Profunda.
Exatamente. O pregoeiro virtual, os algoritmos e os códigos criptografados não corrigem falhas de caráter de quem tem a caneta. O fraudador, o famoso coelho, sempre vai tentar cavar uma nova toca no sistema enquanto a punição de quem manda não for rápida e certa.
É justo. Mas apesar dessa nossa divergência clara sobre a velocidade das mudanças e o poder da tecnologia, existe um terreno onde nós concordamos totalmente e que o material de origem deixa cristalino do início ao fim. Nós dois vemos que a impessoalidade não é apenas uma palavra bonita escrita lá na Constituição Federal.
Sem dúvida.
É, de longe, o princípio mais doloroso e complexo de ser implementado na administração pública brasileira. Justamente porque ele exige combater todos os dias o instinto muito humano, muito natural, do favorecimento pessoal e do tal do jeitinho.
Sim, absolutamente. É como tentar ir contra a própria gravidade da política local. E eu acho que nós também concordamos na lição número 1, que o texto deixa para quem está operando essa máquina milionária na vida real todos os dias.
Qual seria?
Aquele agente público, o João, que está lá na ponta da lança, precisa priorizar a sua própria segurança jurídica acima de tudo. Se a ordem que desce do gabinete cheira mal, se parece claramente um direcionamento para um amigo do rei, a diretriz empírica é uma só. Formalize a sua discordância, escreva, registre, coloque o parecer jurídico detalhado no sistema e blinde o seu CPF antes de dar qualquer outro passo no processo.
É um conselho vital de sobrevivência. Isso, acho, nos deixa com uma reflexão final bem profunda. Entender como o Brasil compra bilhões de reais todos os anos exige da gente ir muito além de simplesmente comemorar a eficiência de um aplicativo ou de uma nova regra matemática na lei.
Com certeza. É mais sobre comportamento do que sobre tecnologia.
Exige decifrar a psicologia, as hierarquias e as pressões imensas de quem trabalha nas prefeituras de todo o país, tentando equilibrar todo dia a frieza técnica e objetiva da lei com o calor abrasador e implacável da pressão política local.
Fica então o convite para você que nos acompanha a continuar explorando esse tema riquíssimo no material original. Como vimos hoje ao longo da discussão, desenhar a fechadura digital inviolável é, na verdade, a parte fácil do trabalho. O verdadeiro desafio, e aquele que o Brasil ainda não resolveu completamente, é descobrir como impedir que as pessoas continuem colocando um tijolo na porta do cofre só para facilitar a vida dos aliados políticos.
Perfeito. Muito obrigada por estar com a gente em mais uma discussão profunda aqui no The Debate. Até a próxima.